quis mais é assistir pelo YouTube. Né? Porque o Paulo Ricardo é um
lindo
símbolo sexual,
bonito
da música Babedel brasileira.
Muito é bonito. Né? Ele continua muito gato, mas o cabelo dele
sedoso.
É impecável. Sedoso.
Mas também ele falou que usa todos os produtos da Isabela, que é a mulher dele.
Ah, que ela, tá explicado.
A mulher compra aqueles shampoo, aqueles coisas de
pra caramba.
R$290 pro cara passar no sovaco, meu. Você imagina.
E R$290 tá sendo generoso. Às vezes custa 400 um potinho com 200ml.
É muito caro, né, gente?
Você compra esse tipo de produto?
Dá pra ver que não, né? Dá pra ver que não.
Ah, fica quieto, Batia. Você usa sabonete nesse cabelo aí.
Mas é bom. Tá vendo a diferença? Usa sabonete.
Você tá falando que o meu é ruim?
Você tá com umas aberturinhas aí, Roberto Carlos.
Ai, para, hein,
ó. Eu lavo meu cabelo com sabão de coco, com aquela barra branca assim, ó.
São tantas emoções, viu, nesse programa.
Mas olha, de verdade, você está cada vez mais bonita, Mini Ruth.
Muito obrigada.
É o que estão comentando aqui no nosso YouTube. O pessoal está realmente muito participativo. Obrigado pela sua audiência também no nosso canal no YouTube. E o André Colli, 7591, levantou aqui um assunto importante. Pessoal, o debate sobre a ida do homem à lua ainda vai ter ou o Lucas arregou? Deixa eu contextualizar o seguinte.
Lá vem.
No dia, né, a gente estava aqui comentando sobre a Artemis, que foi uma missão espacial onde uma espaçonave deu a volta na Lua, né? Fez a volta por trás. Aí a gente comentou, será que o homem foi à Lua? Não, eu disse que não. Aí depois, no programa logo seguida, que é o Link TMC, o Rodrigo Alvarez comentou que já não, que tinha sido ido à Lua sim, que eu estava equivocado. E aí eu chamei pra briga. Chamei pra chincha. Falei, não, eu tenho aqui minhas teorias e tenho bons argumentos que possam, talvez, fazer você mudar de opinião.
Mas isso pode mudar mesmo de opinião, porque você viu que saiu esses dias?
O que que saiu?
Que estão dizendo que os astronautas da Artemis são acusados de serem atores. E nunca foram ao espaço. Tá aí, ó.
Astronautas da Artemis 2 são acusados de serem atores. Nunca foram ao espaço. Tá, saiu no portal Metrópolis, hein?
Aí, ó.
Olha aqui, ó. Astronautas da missão Artemis 2 foram acusados de serem atores durante passagem no Capitólio, em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos. E um vídeo que circula nas redes sociais, membros da tripulação são vistos transitando pela sede do poder legislativo estadunidense até que são abordados por um homem. Aí o homem disse assim pra eles: parem de mentir, parem de atuar, vocês nunca foram ao espaço, sigam Jesus, Deus está de olho em vocês.
Viu?
Grita o homem aos astronautas. Esta é a acusação de um homem aqui que gravou eles no meio do... Nossa, meu, no meio
tá
do...
Vendo?
Nossa, caramba, bem que eu vi que tinha tá um vendo? Dos astronautas que eu achei que tinha feito carrossel, cara.
Tá vendo?
Nossa...
Carrossel, que loucura,
chegou,
cara.
Chegou uma agora. Chegou uma. O Edivaldo no YouTube aí. Você que tá com o YouTube aí.
Pode falar. Posso ler?
Pode.
Edivaldo, arroba Edivaldo, ele gritou assim, ó. Mini Ruth é tipo a humorista do programa, Edivaldo Santos, 4286. É mais do que humorista. É. Ela é nossa musa humorista. Tá vendo? Muito bom.
E falando em Mini Ruth, o Júlio Carrasco, ele disse que adora quando a Mini Ruth dá as escalações das seleções que foram convocadas.
Boa, tá vendo? Além de humorista, ela também é jornalista que traz informações.
Esportiva,
então,
jornalista esportiva.
Por favor, Batista, pode fazer a chamada aí, vai.
Atenção, 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 para tudo, porque me parece, Lucas Salles, você, o link agora com a TMC Esporte, atenção, Benja. Atenção, Benja, atenção, Ricardo Melo, saiu a convocação da seleção de Marrocos para a Copa do Mundo, hein? Mini Ruth.
Os jogadores são Nousair Mazraoui, o Soufiane El Karouan.
Por favor, repita.
Soufiane El Karouan. Abdelhamid Ait Boudalal.
Próximo nome, vai.
Qual a posição desse aí? Como chama esse aí?
Abdelhamid Ait Boudalal.
Qual a posição dele?
Ele é atacante.
Atacante. Tudo, você já viu que toda vez que a gente pergunta, ela fala que é atacante.
O Bilal.
que é? Qual o nome? Sério, jornalismo sério, vai.
Mini Treton. Bilal El Canous.
Por favor, repita esse nome.
Bilal El Canous.
Próximo.
O Abdi Ezaouzouli.
Próximo.
O El Medi Benabide.
Por favor, repita.
O Benabide. El Medi Benabide. O Baide. É. Ayoubi El Kaabi.
Aí já é outro, né? Você parece o mesmo nome, é outro.
Esse é zagueiro, gente.
É, zagueiro.
Ayoubi El Kaabi.
E esse tá. Último joga no PSG, hein? Jogou com o Ney, esse aí, hein?
Esse é bom, esse é famoso.
Akiraf Hakimi.
Acertou!
Acertei.
Parabéns, é isso aí. Tão vendo? Obrigado, Mini Ruth, pela escalação do nosso Marrocos. Daqui a pouco voltamos com outras convocações. TMC, a emissora oficial da paixão dos marroquinos. Valeu!
Os caras mandaram marroquenses aqui, ó.
Não, mas tá
entrega. Entrega. Pode entregar, mandaram marroquenses.
Eu só sei de uma coisa, eu não sei nem quem é escanteio.
Você corrigiu, mas tá escrito marroquenses. Eu entrego.
Batista, entrega. Entrega. É. Amigos, vamos daqui dar só mais uma olhada no nosso comentário do YouTube. Olha, tão realmente aqui provocando, hein? Tão provocando porque o André Colli mandou aqui. Não respondeu ainda sobre o debate. Foi TDAH ou arregou mesmo?
Colli,
acabou de sair essa notícia aí no Portal Metrópolis que estão acusando os astronautas da Artemis de serem atores. Você acha que eu vou arregar? Rodrigo Alvarez, eu tenho mais provas. Eu tenho aqui minhas teorias que talvez corroborem com a minha ideia de que o homem não foi à lua. É. Te convido pro debate, sim. Rodrigo Alvarez.
Sim.
Te convido, tá bom?
Boa.
Tá aqui, não arrego, não.
Com a mediação do Sérgio Sacani, não vamos fazer. Nós vamos fazer o gordão dos foguetes.
Vamos lá. Para mais comentários do Sal. Vai, Batista.
O Rodrigo Bezerra, ele falou que gostou muito da entrevista do Feltrin, do Ricardo Feltrin, né? E falou que a gente colocou no ar os coices dele. Que ele é muito estressadinho, mas é muito engraçado o Ricardo Feltrin.
Ele é muito bom, né? Muito bom. Olha só, cadê? A Leila Neves, ela mandou. Batista fala que tem 55 anos, mas ele tem isso só de rádio.
Não, que quase jamais. Fazer 37, aliás, dia 25 de agosto agora, 37 anos de rádio.
Olha, e tem um comentário aqui bem legal.
Já pode se aposentar, né?
O Leonardo Léo Reis comentou assim no nosso canal no YouTube. Há 30 anos ouvindo Marcelo Batista, desde 1996. Sucesso, cabeça.
Tá vendo? Muito
tá
obrigado.
Vendo? Você tem fãs? Nossa, que pessoa à toa. 30 anos.
Acompanhando Batista.
Não tem o que fazer da vida, né?
Já desistiu. Um emprego, né,
já
meu?
Desistiu da vida. Deve morar com a mãe, esse cidadão.
Eu quase me xixi na casa agora. Ele morou com. Foi mal, Léo. É isso aí, valeu, obrigado. Ai, Léo, vou te mostrar uma coisa muito legal. Chama carteira de trabalho. Você vai adorar.
Tem medo. Você tem medo.
Vamos lá, próximo comentário do Sal, serviço de atendimento ao ouvinte. Nós estamos lendo os comentários que vocês mandaram pra
já
gente.
Já que o nosso convidado furou. A culpa não é nossa.
Encheu a cara. Ele tem cara de quem enche a cara de todinho.
Que isso. Se você não tá gostando do quadro, a culpa não é nossa.
Não é nossa.
Tá?
Vamos lá.
Eu não vou nem comentar as fofocas.
O nosso diretor é que nem o pai do Michael Jackson. É na chibatada que ele faz a gente fazer as coisas.
Muito bom.
Como chamava o velho? Era o Joey, né?
Joey, agora não lembro.
Não lembro.
É o Joey.
É o Joey mesmo?
É, não, Joey mentira, Jackson. Só tô concordando.
Vai lá.
Vamos lá, próximo comentário, traga a Mini Ruth.
Fabiana mandou, traga mais gente diferentona, tipo aquele cara do ET, foi muito bom.
Ah, essa entrevista foi muito legal.
Cara do ET.
A gente falou quando teve a comemoração no início desse ano de 30 anos do caso do ET de Varginha. E nós recebemos aqui um dos diretores de um documentário, muito legal.
Não lembro.
Você não lembra? Eu lembro, eu lembro tudo. Ah,
idade mesmo faz você esquecer, né, Batista?
Para, Mini Ruth! E a gente recebeu aqui o convidado, foi muito legal, ele falou sobre o caso, tentou nos elucidar, explicar, né, o que tinha acontecido, se era verdade, mito, e ele tá pra lançar um novo documentário, hein? Em comemoração aos 30 anos da história do ET de Varginha.
E a Juliana diz o seguinte, dos filhos de famosos que vocês levaram, o meu preferido foi o filho do Gugu. Deu uma saudade dos domingos à tarde.
Ah,
tá vendo os filhos?
João Augusto, né? Maravilhoso.
É. Foi muito bom.
Era pra vir outro filho de famoso, mas faltou.
Mas dá pra entender, né, gente?
Teve a Silvia Bravanel.
Ah, Silvia Bravanel.
Teve a Silvia, teve o Luizinho também, né? O do Otávio Mesquita.
É verdade.
Só os Nepo Babies, eu adoro.
É verdade.
Nepo Babies.
Ô, Mini Ruth, se você pudesse ser uma Nepo Baby, de quem você gostaria de ser filha?
Mas eu sou uma Nepo Baby.
É, perdão, de quem? Ah, é?
Mas já ela não revelou no João Kleber?
Eu tinha esquecido. Você poderia nos lembrar, então, no dia do João Kleber, você revelou um segredo. Qual era o mesmo segredo?
Gente, eu sou filha do Donald Trump e da Adriane Galisteu.
Foi o segredo que ela revelou no João Kleber.
E a minha
avó
é a Rainha Elizabeth, é sério.
Entendi.
Por isso que ela veio parar na TMC, graças a essas influências.
Essas conexões.
E vocês acham que eu trabalho bem? Claro que não, não sei nem falar português.
Pior de tudo que esse comentário é, mas esse argumento é bom, argumento válido. Vai! Próximo comentário, eu vou dar aqui uma olhada no nosso YouTube, o arroba TMC NewsBR, enquanto o Batista lê mais um comentário pra gente do nosso SAL, Serviço de Atendimento ao Ouvinte. Vai, Batistinha!
Ó, o Rodrigo Underline Som diz: eu gostei das propostas que o Manuel Gomes fez como político. Todos prometem e não fazem mesmo?
Demais. Boa. Tá demais. Boa. A Raquel, ela mandou o seguinte: Mini Ruth, a voz que você faz no chat GPT fica perfeita. Obrigada, KKKJ.
O David tá mandando uma mensagem aqui no nosso YouTube fazendo pedido. Ele quer que a gente receba mais cantores. Bom, ontem a gente recebeu o Léo Jaime. Sim. Semana passada teve Paulo Ricardo.
Sim.
Bom,
Manuel Gomes, já veio.
Manuel Gomes. Sim. Também tivemos o Thiago e o Marcão do Charlie Brown Jr. Sim.
Verdade.
Quem a gente poderia chamar que vocês gostem muito, Mini Ruth? Qual um cantor?
Ah, eu gosto da Anitta, né, gente? Se eu for da Anitta.
Ah, legal, bacana. Anitta. E você, Batista?
João Gilberto.
Mas o João Gilberto faleceu.
Ah, é?
Faleceu o João Gilberto.
Não sabia, não.
Você quer fazer o quê? Faleceu. Mesa branca aqui, pelo amor de Deus?
Faleceu pra você, mas pra música ele continua vivo. Né?
Eu acho que a gente podia trazer ele e a Chaline junto.
Traz a Chaline fica falando do João Gilberto.
É.
João Gilberto dizem que ele era chato pra caramba.
Nossa senhora, com aquele violão dele. É. Meu Deus.
Tem uma história aí que falam que ele pediu emprestado um jogo de cartas, um baralho, né?
É.
Pra Elba Ramalho. A Elba foi até a casa dele, levou o baralho e ele falou: passa por debaixo da porta, que ele não queria abrir a porta.
Gente.
Juro, ela ficou passando 52 cartas embaixo da porta.
Ainda bem que não foi dominó, né?
Vamos lá, mais um comentário do Sal, Serviço de Atendimento ao Ouvinte. Bora, vai, Mini Ruth.
Olha, o Júnior Santos, ele mandou: eu gosto muito quando os convidados entram na brincadeira, como o cara dos condomínios.
Esse episódio foi muito legal. Bom. Esse cara dos condomínios nada mais é do que uma pessoa que tem um tipo de serviço que atende os prédios, sejam eles empresariais, edifícios comerciais, residenciais, e ele cuida de vários outros síndicos. É o síndico dos síndicos. Muito bom esse episódio, a gente tirou boas dúvidas com ele.
E ele falou que tem síndico que chega a ganhar 100 mil reais por mês.
Claro, é, porque tudo depende do condomínio, né?
E você pode conferir todas essas lá no arroba TMC NewsBR, curtir, compartilhar com os amigos,
é isso,
né?
Aí. No isso YouTube. Mesmo. No vai YouTube, lá. Nosso canal no YouTube, vá lá e dê o seu like com a gente.
Pra gente ter muita visualização.
Por favor, pra gente poder cobrar mais caro o nosso salário na renovação. Que a gente fala: ó, tá vendo que a gente tá dando audiência? Opa, peraí, senhoras e senhores, por favor, pedimos atenção de você que nos ouve com seu ouvido. Parece que temos mais uma convocação. Sim, Mini Ruth, que além de humorista do nosso programa, também é jornalista esportiva, vai trazer em primeira mão mais uma convocação de uma seleção. Atenção. Mini Ruth, qual é a seleção que você vai trazer?
Saiu hoje, a convocação do Congo.
Eu que vim de Mini Ben, já vamos lá. Jogadores: Aaron Wan-Bissaka, o Lionel Mpazi, o Samuel Moutoussami.
Por favor, repita.
Samuel Moutoussami. Ok. O Chancel Mbemba.
Vamos lá,
no
último. Vamos lá de novo.
Chancel Mbemba.
Tá, próximo.
Mbemba.
Nagalayel Mukau.
Como que é esse aí?
Nagalayel Mukau. O Dylan Batubinsica. E o Gedeon Kalulu.
Fale de novo, por favor.
Gedeon Kalulu.
Pronto. Oh. Esses são os jogadores convocados pela seleção do Congo, senhoras e senhores. Daqui a pouquinho, nós podemos voltar a qualquer momento com mais seleções. Lembre-se, TMC, a emissora oficial da paixão dos congolenses. Senhoras e senhores, a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta com mais sobremesa, trazendo informação e diversão para você do jeitinho que só a gente sabe fazer. Não sai daí, não mude sintonia, fique com a gente que tem mais sobremesa. Já, já!
Yuhu.
Transamérica, agora é TMC. Quem escuta sabe.
Sobremesa, sobremesa. sua dose diária de glicose. Quem escuta, sabe.
É ano de Copa do Mundo e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado.
Você sabe na TMC. Você sabe, tem Copa pra você. Você sabe na TMC. Tem Copa pra você.
É o que vem antes, durante e depois.
É transmissão com emoção.
Ouvir.
É fato com detalhes.
É em cima do lance.
Curtir.
TMC é muito além do jogo. Pra você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue no papo.
É prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, carne de qualidade, é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E churrasco, quer churrasco? Começa com Seara.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Sobre mesa, sobre a mesa, sobre tudo na TMC.
Sobre mesa, sua dose diária de glicose.
Sobre
quem escuta, sabe.
Cara ouvinte que nos ouve com o seu ouvido, estamos de volta com Sobremesa, o seu programa favorito aqui na TMC. E a gente tá aqui num papo bem gostoso, bem alegre, bem divertido. Queremos agora ouvir você. Nós lançamos a enquete do dia com a pergunta: qual é a sua opinião bem polêmica? Você prefere até nem dar para evitar briga? Você respondeu através do WhatsApp 011 97221 1001. E o que é que o pessoal tá respondendo, Batista?
Camila Diniz, ó, tem nome de gente chique, hein? Camila Diniz, ela diz que quem prefere o frio é porque não precisa pegar o busão no terminal Pirituba lotado às 7 da manhã. Faz chuva.
Faz muito. Você só é gosta verdade. De frio quem tem casaco.
Ai, eu amo frio. Eu amo frio, mas quando chega o frio tá tudo agasalhado. Porque não fica de camiseta quem ama o frio.
É verdade, eu odeio.
Vai, Mini Ruth, o outro comentário da nossa enquete do dia.
Ricardo Martins, ele mandou: eu não sou a favor de adotar cachorro. Prefiro comprar. Ninguém prefere pegar coisa usada?
Que opinião polêmica, meus amigos.
Ah,
polêmica,
vai te catar, ô. Eu não posso xingar o ouvinte?
Mini Ruth, você pode fazer o que você quiser.
Vai te catar, Ricardo.
Mas
vai.
Por que você tá falando isso, Mini Ruth?
Ah, porque adota, tem um monte de cachorrinho por aí que precisa ser amado, adotado. Vai comprar nada, vai pra lá.
Não, mas quem tem, acho que você pode ter o direito de comprar, se você quiser.
Eu falo a mesma coisa, acho que o direito tá aí, quem faz o que você quiser na vida.
Ah, é? Então o pessoal não vai poder te pegar, porque ele mandou a frase: ninguém prefere pegar coisa usada, né, Batista?
Mini Ruth, que é?
Calma aí, Mini Ruth, calma.
Você tá falando de cachorro. Calma, você já envolveu o Batista, fez nada pra você.
É outro cachorro também.
Tá, cachorro. Toda arrumadinha, porque vai tirar foto hoje.
Agora é que eu entendi. Você
viu?
É verdade.
Já arrumaram até uma grande angular pra conseguir.
Para você também. Para, eu defendo você e defendo ela. Para os dois.
Ó, eu compartilho aqui do Bruno Martins. Será que é irmão? Foi Martins agora que você falou aí, não foi?
Foi.
Tem o Bruno Martins, ele falou: pra mim, café não é gostoso. As pessoas só fingem que gostam pra, né, funcionar na sociedade. Eu também odeio café.
Eu também não gosto. Eu só tomo café com leite. Isso que é o que eu mais gosto.
Você é muito café com leite mesmo.
E você, Mini Ruth?
O Gustavo Melo, ele mandou: chocolate não é bom. É que a gente se acostumou com o que é ruim?
Que
é
isso? Chocolate
aí
é uma delícia.
Peraí.
Depende também do chocolate, né?
Sim.
Depende do chocolate.
Você não gosta das moedinhas?
Não gosto.
Guarda-chuvinha?
Aquelas que vêm naquele saquinho de furadinho.
Aí eu adoro moedinha.
Já cheguei a gostar. Hoje em dia eu não gosto mais, não. Sabe o que eu gosto? Eu gosto de usar inteligência artificial. Você manda lá o problema e ela resolve. Só que não dá muito pra confiar na inteligência artificial. E aí eu me deparo com a grande salvação. A TMC criou a sua própria inteligência artificial. Nós aqui do Sobremesa temos a nossa própria IA. Na verdade, ignorância artificial. Começa agora o ChatGPT, vai! Muito simples. Eu vou fazer uma pergunta para o ChatGPT e depois vou fazer a mesma pergunta para o ChatGPT. Você vai ver a diferença das respostas. Vamos lá. ChatGPT. Como é que eu faço para ter uma amizade com o meu vizinho?
Um sorriso sincero e um oi gentil já podem ser o começo de uma linda amizade.
ChatGPT. Como é que eu faço para ter uma amizade com o meu vizinho?
Muda. Não tem que ter amizade com o vizinho. Pra que serve vizinho? Muda pra uma fazenda na Nova Zelândia. Você não vai ter problema nunca com o vizinho.
Vamos lá. Próxima pergunta. ChatGPT. Qual é o tempo certo de cozinhar um ovo?
De 4 a 5 minutos pra gema mole. De 7 a 8 minutos para cremosa. E de 10 a 12 para um bem durinho.
ChatGPT. Qual é o tempo certo de cozinhar um ovo?
Pergunta pra irmã, ela que choca. Não pro ChatGPT.
Senhoras e senhores, esse foi o ChatGPT, senhora. A melhor ignorância artificial que você já viu na sua vida.
Escapou essa. Muito bom. Isso eu devia ter falado, viu?
Olha, eu quero mandar um abraço pro nosso super chat aqui do YouTube.
Opa, quase.
R$5. É o Hamilton Ferreira de Melo 3241. Hamilton de Vila Leopoldina, boa tarde a todos. Parabéns pelo programa. Vocês são nota mil. Obrigado por fazer minhas tardes mais felizes. Mini Ruth, você é linda. Ó, não tô mentindo.
Ai, será que tá solteiro?
Bom, dinheiro.
Porque
se ele
doou R$5, tem dinheiro, já me interesso.
Amigos e amigas, chegou o momento de nós trazermos informação com diversão de um jeito que só a gente sabe fazer. Ó, se você vir por aí outra pessoa tentando copiar a gente, já dá lá o seu comentário negativo falando, cópia, cópia, ouviu, dona Pietra, tá bom? Com o Scroll TMC nas nossas redes sociais. A gente sabe trazer informação com diversão, é hora do
Girinho de Notícias, vai!
Tá.
Falhou a vinheta.
Tá.
Morreu o Cuca.
Tá, vem pra cá, Patrícia.
Calma aí, calma aí, vou fazer de novo, então. É hora de informação com diversão, é hora do Girinho de Notícias, vai!
Travou o computador.
Vamos de novo, hein, Cuca, calma aí.
Um Pentium.
É hora de trazermos informação com diversão. Isso, pra efeito sonoro você é bom, né? Bota esses efeitos ruins do Luciano Huck, as risadas ruins. Pela agora pra botar o efeito da vinheta, não bota.
Efeito do ratinho, você bota.
Enche a porcaria de um programa de risada. Não precisa de risada.
O operador do ratinho.
Pô, ai, sombra. Então, senhoras e senhores, sombra. Agora é hora de trazer informação com diversão. É hora do Girinho de Notícias, vai!
Daqui a pouco entra um rapaz!
Ih-ha! Tem aquele ih-ha!
Vamos lá, amigos e amigas!
Rapaz! Cadê? Ele não é o pai!
Vamos lá, vamos trazer as notícias dessa semana. Tudo que aconteceu hoje, nessa semana, a gente vai comentar agora com você. Bom, primeira notícia, eu acho que quem deveria trazer é ela, Mini Ruth, já que se trata de uma mulher, não é mesmo, Mini Ruth?
Exatamente, até porque, né, quando a gente trabalha, a querida amiga que está me ouvindo neste programa, às vezes a gente tem algumas pessoas que trabalham com a gente, tipo Batista, que ficam te enchendo o saco, né? E aí, pode acontecer, sabe o quê?
O que que aconteceu?
Do Batista, por exemplo, criar uma figurinha minha. Porque foi isso que aconteceu com uma mulher que ela foi indenizada. Então você toma cuidado, hein, Batista?
Uma mulher foi indenizada pelo quê?
Pois é, ela foi indenizada após um colega de trabalho criar uma figurinha com o rosto dela nas redes sociais, ou seja, no WhatsApp, né?
Peraí, qual é o problema disso?
O caso aconteceu no Paraná e a guarda municipal se sentiu humilhada e acabou entrando na justiça por danos morais. E aí a justiça condenou a prefeitura a pagar indenização por danos morais no valor de 5 mil reais para ela.
Então, rapaz, essa mulher é uma guarda municipal.
Sim.
E aí, no grupo do WhatsApp lá dos guardinhas...
com aquela figurinha de...
É, né? Aquela figurinha que hoje você manda na inteligência artificial, você coloca a foto da pessoa.
Sim.
E a figurinha faz como se... A inteligência artificial faz como se fosse uma figurinha, sim, né?
E às exato, vezes você escreve alguma coisa,
é,
né?
O nome.
Só tragédia.
Só tragédia. Bota o nome lá que você quiser, o número da camiseta.
É. Às vezes tava, né, com, sei lá, o roxinho dela, com guarda escrito embaixo. Não, é polícia, coisas do tipo.
Entendi. Né? Aí, boa, olha aí, lembrou a notícia que não é só na polícia. Então, aí, criaram a figurinha dela, colocaram no grupo do WhatsApp. Essa guarda municipal ficou chateada e entrou com processo.
Pois é.
Nossa, mãe do céu.
Eu, quando eu li a notícia, eu achei que era figurinha da Copa. Eu que também. Tá no hype
agora. Tá no hype, né?
Porque essa indenização, se fosse figurinha da Copa, ela não ia conseguir nem completar o álbum com 5 pontos. Né?
Muito bom.
Não ia.
É verdade. Foi uma figurinha qualquer, aquela figurinha de bom dia, tá?
É.
Entendi. Bom, tá certo,
né? Melhor nem mostrar o que eu fiz do Batista, então.
No nosso grupo aqui do Sobremesa tem um monte.
Tem.
E é o diretor que fica fazendo essa figurinha.
Ó. Oh,
certeza.
Quero falar com você que tá querendo fazer aquela faculdade, né? Você que tá querendo pegar aquela bolsa boa, conquistar bons pontos. Então anota aí. Anota porque as provas do Enem serão aplicadas dias 8 e 15 de novembro. Anotou? O edital foi publicado hoje, tá bom? Você sabe que o Enem é um dos principais... maneiras, né? Uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil, tá? Ele é utilizado por instituições públicas e privadas como critério de seleção. Uma boa nota no Enem faz você garantir uma boa vaga naquela faculdade que você quer.
Eu tô Enem aí que isso aí. Já nota os dias que você vai chegar atrasado. 8 e 15 de novembro.
8 e 15 de novembro. A gente tá avisando agora. Ah, mas por que você tá avisando agora? 8 e 15 de novembro. É que é pra você não se atrasar, entendeu? Então você já anota aí. E olha só, não vem depois chorar pitangas, tá? 8 e 15 de novembro.
Eu vou vender caneta lá na porta.
Boa.
Uma boa.
Eu já vi gente fazendo maldade. Vendendo caneta sem tinta, sabia?
É, essa é a ideia mesmo.
Mini Ruth. Claro que não.
Você sabe que uma vez eu tava no... Eu tava no mercado e tinha uma fila grande. Aí chegou um cara e uma menina, né? Chegaram um cara e uma menina, foram comprar umas bolachas e falaram assim. E chegaram pra mim, tinha umas. Acho que umas duas pessoas ainda na minha frente. Aí o cara chegou pra mim e falou: ah, a gente pode passar na sua frente, porque a gente vai fazer o Enem e a gente tá atrasado. Eu falei, não. Falei, não.
Que isso?
Você é ruim.
Falei, não. Você teve coragem de falar, não?
Falei, não.
E aí, o que, que eles fizeram?
Aí pegaram, deixaram as coisas lá e foram embora. Eu falei, não, ué, sai mais cedo de casa.
Ué. Pela madrugada.
Tá. Ai, bem que a gente fala, né? Que a gente que é jovem, né? Esses velhinhos saem cedo de casa, né?
É, acho que a gente vai aprendendo tarde, tem que sair mais cedo, né?
Né, cara?
Vamos lá, próxima notícia. E eu vou dar a chance do Batista falar sobre a próxima notícia, que ele é muito fã. Nossa, ele é muito fã de uma cantora pop, ele adora. Tenho certeza que ele tá lá salvo na playlist dela. Traga a próxima notícia, por favor, Batista.
A Britney Spears, ela ofereceu lasanha para os policiais para não ser presa.
Olha!
Ela foi parada numa blitz, ela tinha tomado umas canjibrinas, umas taças de vinho, e aí ela chegou pro guarda e falou, ó, se você quiser, você pode ir pra minha casa, eu preparo uma lasanha pra vocês. Né? Ela ofereceu lasanha, né? Oh, baby! Baby, one more time, baby!
Te falar, o Britney, seu problema é que você não mora no Brasil. Se fosse no Brasil, ia dar tão certo, não ia não, menino?
Ia, se fosse uma cerveja com feijoada, então, nossa.
Nossa, você foi cantar no país errado, Britney. Vem pro Brasil, que aqui você...
Meu, e de novo, meu, de novo. Novo, né? Ela falou...
Ops, ela fez de novo.
Ops, I did it again. Muito bom. Próxima notícia, senhoras e senhores, prestem muita atenção. Porque é o seguinte, a próxima notícia está no site da TMC... E ela não é muito feliz de dar, não, mas a gente vai tentar trazer do mesmo jeito.
Eu vi o vídeo disso aí.
Tá todo mundo vendo, né, que tá tendo uma guerra entre Irã e Estados Unidos. Você tá ciente, Mini Ruth?
Tô ciente.
Batista não precisa nem perguntar, que Batista é uma das pessoas mais cientes do mundo. Você tá ciente, né, Batista?
Sim.
Sim. E o que aconteceu? Um apresentador foi exibido no Irã, armado. Um apresentador de televisão apareceu armado no Irã. E olha só, treinando civis... para uma possível guerra.
Você viu o vídeo ou não? Ele atirou dentro do estúdio com fuzil.
Isso eu não vi. A gente consegue colocar o vídeo com áudio? Bom, eu vou ver isso.
Tá, mas no TMC. Vai lá no tmc.com.br, que deve ter o vídeo. Ele tava com o cara do exército iraniano e ele municiando lá um rifle, ele pegou, atirou pra cima
pra mostrar como é que se faz.
Pra mostrar como é que se faz.
Que tá absurdo, vendo? Até parece as festas que rolam lá perto da minha casa. Tá vendo?
Foi um programa da Guarda Revolucionária que ensina a manusear fuzis em meio à tensão, claro, com Israel e também com os Estados Unidos. O programa mostrou o apresentador disparando um fuzil,
tá vendo?
Dentro do estúdio.
Você viu só? Previsão, né? Do tempo, rajadas no início da noite.
Caramba, olha, falando em treta, né, Irã e Estados Unidos, há uma treta também aqui na TMC.
Ah, é?
Se o pessoal quer fofoca, é o que eu vou trazer. Aqui na TMC tem uma treta entre mim e o Rodrigo Alvarez. Rodrigo Alvarez, um exímio apresentador, jornalista.
Eu gostava no programa que ele fazia, Mundo S.A. Achava maravilhoso.
Sensacional. Rodrigo Alvarez, eu acho que ele só não tem mais milhas do que o Panda Betting. Mas depois do Panda Betting, ele deve ser a segunda pessoa do mundo a ter mais milhas, porque ele viajou o mundo, é um detentor de conhecimento aprofundado, abestado. É uma pessoa simplesmente genial, muito abundante na sua inteligência. E ele diz com convicção de que um homem foi sim à Lua. E eu digo com convicção de que um homem não foi à Lua. Eu sou do pessoal da teoria. Você, Minute, é a favor do quê? Foi à Lua ou não foi à Lua?
Eu acho que foi.
E você, Batista?
Eu acho que foi também, certo? Eu acho que foi.
Eu acho que não foi. E o Rodrigo Alvarez, como bem disse aqui o nosso diretor no nosso ouvido, me convidou para uma discussão no Link TMC de hoje, que começa às 3 horas da tarde.
Pensa
daqui a pouquinho.
Pensa no arrependimento do Lucas.
Eu podia ir pra casa,
sexta-feira, sexta-feira eu ia vazar justo hoje, Alvarez.
Alvarez, você toma cuidado com o horário que você quis me alugar, porque eu compro mais, hein? Então é o seguinte, Rodrigo Alvarez, a gente vai debater logo no início do Link TMC. E eu sei o que é isso, tá, Alvarez? Eu sei que isso é estratégia pra pegar a nossa audiência.
Sim.
Tá bom? Que vocês aí do Link TMC estão querendo pegar a nossa audiência do Sobremesa?
Briga.
Mas a gente vai ceder só um pouquinho, tá bom? Só um pouquinho, logo no início do Link TMC, eu, Lucas Salles, junto com Tomás Rafael e Maiara Bachanello, que ainda tá solteira. A gente vai debater com o Rodrigo Alvarez se o homem foi à Lua ou não. Eu não sei o que vai acontecer, ele deve estar preparando sua pauta. Eu tô aqui, ó, no freestyle, Rodrigo.
Mudando de assunto, vocês viram aquela receita médica que viralizou na internet?
Cara, eu vi,
com
que
conteúdo,
loucura.
Conteúdo sexual, você viu
eu
isso aí
vi
ou não?
Você viu isso, Minute?
Eu vi, cara.
Que tava loucura. Escrito.
Facilmente, se eu fosse médica, eu faria essa receita.
Que a isso? Receita tava lá. É, recomendo 3 horas de peleleca.
Cara, olha o que aconteceu. Uma pessoa foi no médico lá em Pernambuco, inclusive um abraço a todos
na
os
UBS.
Ouvintes. Na UBS. Foi lá em Pernambuco. E aí ele falou, olha, eu tô com isso, tô com aquilo. Aí a médica chegou e receitou 3 horas disso. Isso mesmo, isso que você entendeu. 3 horas daquilo. Cara, que loucura. O que isso? O que aconteceu? Pô, viralizou nas redes sociais e a prefeitura vai investigar? Porque pode ser que seja uma falsificação. Pode ser que alguém tenha pego um papelzinho de receita de médico, tenha escrito lá qualquer coisa e tenha tirado foto pra fazer piada, pra viralizar. Ou
talvez o médico quis dizer, em outras palavras, que ela queria só receitar a Novalgina. Podia ser isso também, né?
Foi genial. Mas é isso aí, viralizou nas redes sociais essa recomendação e que, pelo amor de Deus, eu sei que tem médico que não gosta de trabalhar, mas zumbar com a nossa cara já é demais, não é, Mini Ruth?
Eu acho que isso aí fez pra viralizar.
Eu acho que eu tô meio doente, tem que dar o bem.
Viu? Eu acho que fez pra viralizar isso
aí. Eu também acho que foi.
Igual às vezes, você já viu aquele... Quando umas pessoas postam umas contas de restaurante
já
que
vi,
dá
já
250
vi.
Mil reais.
Não dá.
Você acha?
Também acho que não. Acho que eu, pelo menos, eu na minha ignorância, não conheço nenhum restaurante de São Paulo, cidade que eu habito, que dê pra você gastar 250 mil reais.
Ah, dependendo, dá.
Que isso,
opa, Batista? Ah, opa.
250 mil reais.
Se pedir umas champas, uns negócios nervosos, você gasta. Se levar uma turma, opa.
Que é champa?
Champanhe. Champanhe é bebida francesa.
Umas daquelas que custa 4 pau a garrafa, nego.
4 pau, tá bom. 4 mil reais uma garrafa.
Então,
bater 250 mil?
Cara pede 10 garrafas, já dá 40.
Tá, aí dá falta 210 mil reais.
Ah, mas tem umas carnes caras, tem uns negócios caros. Pede uns vaguios lá.
Não dá
pra gastar. 5? Opa.
Não dá, não. Pra gastar... Batista, a gente tá falando de quase um apartamento. 250 mil reais não dá.
250 mil reais, você vai ver se eu não gasto no restaurante.
Não consegue.
Dá?
Eu preciso te dar que você não consegue.
Você vai ver, eu convido todo mundo.
Eu duvido. Não consegue, mesmo? Pelo amor de Deus. Ó, tem um menu degustação num restaurante de 3 estrelas Michelin que custa 3 mil reais.
Então,
cara, não dá. 250 não é nem, ele não consegue nem faturar. É. 10 pessoas, você pode até pagar 30 mil
quanto
reais.
Quanto o Vorcaro gastava numa festinha?
Dá milhões, né?
Então,
20 milhões.
Então, você acha que não dá pra gastar 250
mas ele
mil?
Gastava 20 milhões contratando Coldplay, não sei quem mais, não lembro quem, DJ, aquele DJ, inclusive, que infelizmente faleceu, esqueci o nome. O David Guetta também. Então, ele contratava esses DJs aí.
Então, era um dia. Mas dá pra gastar 250 mil, opa.
Ah, dá super.
Não dá. Gente, 250 mil no restaurante não dá.
Dá?
Não dá, gente.
Cara, você nunca viu o tamanho do meu estômago.
Gente, não dá, não tem. 250 mil é o faturamento dele, talvez, da semana. Não dá.
É
não
só
dá.
Você ficar uns dois dias sem comer que dá.
Gente,
cara.
Não dá, tô falando pra você. Não tem como, você não tem o que pedir. Não tem cardápio. Você pode pedir 10 vezes, não tem como dar 250
mil. Ah, isso não é papo pra mim. Eu sei que o bom prato tá um real.
Isso me lembrou um caso de uma estudante na faculdade pública, pagou um prato econômico, né, pra comer no bandejão, comprou 3 reais, só que ela foi comer e encontrou 2 reais em moeda. Ela falou que era o cashback. Ela comprou 3 reais e botou 2.
Aqui, ó.
Vai.
Olha aqui, ó. Acabei de ver, eu perguntei pro ChatGPT se tem como gastar 250 mil. Aí ele
não,
só.
No restaurante.
Só. Então, no restaurante.
Tá.
Só que ele respondeu só por cima, pra eu não ler tudo que tá muito grande. Ó, tem restaurante em São Paulo onde uma garrafa de vinho pode passar de 100 mil reais. Tá vendo?
Tá bom, mas ainda sobram 150.
Você pede duas garrafas.
É verdade. Realmente, aí duas garrafas vão fácil.
Eu não bebo,
mas duas garrafas vai fácil, né, Mili Ruth?
Não, vai fácil, rapaz. Vai
nossa, fácil. E talvez. Não, pergunta mas 50 mil, Guilherme. Que comida vai ser.
Próxima.
Próxima notícia, vai, Mili Ruth, vai.
Gente do céu, olha, não sei se vocês viram, uma Grazi e uma Safera. Ela adora postar várias coisas nas redes sociais.
Sim.
E ela acabou postando aí e acabou criticando a escala 6x1 ao relatar desgaste em novela. A atriz revelou que viveu momentos de exaustão emocional por causa da personagem Arminda, que foi aí da última novela As Três Graças, né?
Ah, é?
Ela criticou a escala de trabalho adotada na novela com gravações de segunda a sábado. Ela ainda disse que a tão famosa escala que eu sou contra, ninguém perguntou, mas eu sou contra, disse no programa Mais Você.
Agora, quanto ela ganha na novela?
O salário dela na novela era R$1 milhão.
R$1 milhão por mês?
É.
Que isso, tá muito bom. Tá muito bom.
Ele tá reclamando da escalinha 6x1. Não,
caramba.
Eita, mundo bom, viu? Não é três graças, não.
É.
Né?
Caramba, diz uma coisa. Ela ganhava R$1 milhão, ela tá contratada por obra ou tá contratada mensal?
Ai, não sei.
Pô, isso é bom averiguar, hein?
É bom averiguar,
porque
né?
Porque se é por obra, é um valor lá que eles dão. Mas se é por mensal, minha filha, ela tá bem, hein? R$1 milhão por mês?
R$1 milhão?
Caramba, tá ótimo, hein?
R$1 milhão eu venho trabalhar de sábado, viu, chefe? Se você tiver...
Eu faço escala 24x7.
Lembra R$1 milhão? Vambora, vai. R$1 milhão a gente apresenta o LinkTMC. Bota a gente pra tudo, R$1 milhão.
É.
Não tem problema nenhum. Nossa carinha que se repete.
Mas
nossa.
Parou tudo, galera.
Que aconteceu,
chega, hein?
O que houve?
Bota a vinheta, Cuca.
Não!
Que isso?
Olha aí.
O Cuca tá revoltado.
Que é sexta-feira.
Amanhã ele tá escalado.
Agora o mundo para, porque antes de ser presa, Deolane Bezerra exibiu bolsa de luxo avaliada em R$300 mil.
Pois é, horas antes aí da prisão, a Deolane apareceu nas redes sociais e nas imagens, a influenciadora surgiu usando um look preto e carregando uma bolsa de grife.
Essa é a notícia. É isso. Antes de ser presa, Deolane Bezerra exibiu uma bolsa de luxo avaliada em R$300 mil. Bom, agora que o mundo parou,
sim,
a gente pode voltar para aqui para o nosso girinho de notícias com notícias bem menos importantes
sim,
e bem menos valiosas do que essa.
Essa aqui é valiosa.
Vai,
Batista. Isso é Brasil. Vai. Você sabia que Santa Catarina teve 30 prefeitos presos em 6 anos.
Eita. Isso eu não sabia, que loucura. Por quê?
Dá o quê? Se for fazer a conta,
cinco por ano. Cinco por ano.
É, o primeiro prefeito preso desde 2020 foi Orildo Severnini, né? Da cidade Major Vieira. E aí, o caso mais recente aconteceu na terça-feira com a detenção de Tiago Balte, que é prefeito de Balneário Piçarras. 9 prefeitos são do MDB, 6 do PP, 5 do PL e 4 do PSD. PSL, Patriota, Republicanos, Podemos, PT e PSDV. E PSDB tiveram um prefeito preso cada um.
Posso falar uma coisa? Foi democrático.
Sim.
Foi prenderam o prefeito.
O povo tá votando bem em Santa Catarina.
Tá espalhando bem,
O povo tá votando bem. A cada 2 meses eles lançam um PAC, que é o Programa de Aceleração da Cana. Da cadeia, né? Porque nunca. Isso?
O que vai ter de prefeito querendo melhorar a cadeia? Presídio. Todo mundo, ó. Próximos prefeitos de Santa Catarina, melhorem as condições dos presídios dos seus municípios, hein? Você não sabe, você vai pra lá? Dá uma melhorada. Coloca aí mais infraestrutura, dá uma melhoria, dá uma melhorada no, na alimentação também. Você não sabe, né?
Qual que é a próxima aí, hein?
Próxima notícia eu trago pra vocês. Amigos e amigas, olha que loucura. Nós tivemos o presidente Jair Bolsonaro, certo? E aí tivemos a primeira-dama, Michelle Bolsonaro.
Sim.
E aí, no meio de tudo isso, desse desenrolar, o Jair Bolsonaro foi preso, certo?
Sim.
E a Michelle Bolsonaro, sua esposa, ela chamou o Xandão, que é visto por muitos da direita como o provocador da prisão do Bolsonaro, chamou o Xandão de irmão em Cristo.
Foi no encontro aí que
exatamente. A ex-primeira-dama deu a declaração ao comemorar a autorização do ministro, né, o Alexandre de Moraes, que ele deu ao Bolsonaro para receber cabeleireiro.
Ah, é mesmo?
Nosso ministro, palavras da Michelle, abre aspas. Nosso ministro, vamos profetizar aqui, porque Deus transformou Saulo em Paulo, nosso irmão em Cristo. Alexandre de Moraes liberou o cabeleireiro. E ele, Bolsonaro, está com aquele cabelinho cortadinho, jogadinho, disse a Michelle Bolsonaro.
Foi mentira! É mentira!
Que isso?
É mentira! Meu cabelo tá muito bom! Não cortei, não!
Seu Jair? O senhor tá aqui com a gente, seu Jair?
Isso aí, tá ok?
Mas a dona Michelle falou que liberou o cabeleireiro pro senhor?
Não, porque eu tô com um penteado novo. Tem que tá aí na TBC, que é isso?
Agora, achei engraçado o Xandão liberar o cabeleireiro, né? Porque se tem uma coisa que o Xandão não se preocupa é com o cabelo.
Exatamente. Né? Ele falou, eu não sei pra que querem tanto cabeleireiro. Né? Libera! Vai, libera o cabeleireiro. Caramba, senhoras e senhores, bom...
Prepare agora... Pare tudo que você está fazendo, você na sua casa. Você que está dirigindo na Dutra, pare o caminhão, encoste o caminhão, porque agora é o Fight Music Radio. É agora Alvarez, Rodrigo Alvarez, direto da sua casa, com aquela cortina verde de veludo cotelê, não é mesmo? E Lucas Salles aqui nos estúdios da TMC, ao lado de Maiara Bastianello, que tá solteira, e Tomás Rafael vão debater se o homem foi ou não foi à lua. É daqui a pouco, depois do intervalo, não é mesmo, Lucas?
Exatamente. É. O Sobremesa vai se encerrando por aqui, vai começar agora o Link TMC, mas se você quiser fazer uma caridade, vamos dar a nossa audiência para o Link TMC.
Eu vou embora. Eu vou embora.
Vocês vão embora? Eu vou ficar? Eu vou discutir então agora com o Rodrigo Alvarez. Um beijo, um queijo. Segunda-feira estamos de volta com mais Mini Ruth.
Um beijo, gente. Bom final de semana.
Tchau, Mais Brasil. Batista.
Até segunda.
Fiquem com Deus e até segunda. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!
Sobre a mesa, é sobre. Sobremesa, sobre a mesa, é sobre tudo na TMC.
Sobremesa, quem escuta, sabe.
Para você que tem uma vida dinâmica e dá valor a cada segundo, as notícias que importam chegam pelo Expresso TMC.
Em uma horinha eu fico sabendo de tudo.
Os destaques do dia sem escalas.
Tem realmente tudo que eu preciso saber de um jeito mais direto e bem objetivo.
Expresso TMC.
Gosto, porque é informação de quem não tem tempo para perder, né?
De segunda a sexta, 8 da noite. Só o que importa para você. Quem escuta, sabe. Passaporte TMC.
O passaporte da Copa te leva agora para Los Angeles, na Califórnia, que vai ser uma das sedes mais badaladas da Copa do Mundo FIFA 2026. Os jogos acontecem no moderno SoFi Stadium, um dos mais tecnológicos do mundo, casa do LA Rams e do Los Angeles Chargers. LA vai muito além do futebol. Dá pra curtir praias como no Santa Monica Pier e passear pela famosa calçada da fama de Hollywood. Mas pra quem gosta de compras e entretenimento, opções também também não faltam. Só atenção ao trânsito intenso de LA. Vale planejar bem os deslocamentos. Los Angeles une esporte e lifestyle como poucas cidades no mundo.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Link TMC, tudo muito conectado. O nacional que afeta o local. Quem escuta, sabe.
Olá, muito boa tarde pra você. Hoje, 22 de maio, sexta-feira, agora 3 horas e 1 minuto. Esse é o Link TMC.
Tem pra te atualizar. Tem, se importa pra você.
Deolane em destaque outra vez e agora com um detalhe surpreendente. A irmã tentou sacar 1 milhão em dinheiro vivo. O Itaú estranhou, travou e mandou a família encerrar as contas em definitivo. Então, será que a manchete é família de influenciadora expulsa de banco? Pois é, se tem malandro para tudo que é esquema, tem que ter malandro no banco também. O sistema do Itaú captou o sinal. A polícia disse, tem PCC, não é normal. E o Bernardo Silva de São Paulo traz tudo. Como sempre, muito legal. E Neymar, que não joga e não marca, não sai das redes também. A justiça negou a anulação da partida por causa da tal troca equivocada de jogador. Neymar é assunto outra vez. Resumo da carreira. Muito barulho, mas nem sempre vencedor. E aí entra o Tomás Rafael contando mais detalhes sobre aquele sarapatel.
Pois é, Alvarez, o banqueiro Vorcaro subiu a oferta da delação de 40 para 60 bilhões de reais numa negociação. A PF resistiu, o advogado abandonou a missão e o primo foi parar no STF com a preventiva em julgamento. Os repórteres de Brasília trazem todos os detalhes dessa confusão. O Itamaraty convocou o diplomata israelense após um vídeo com ativistas amarrados virar polêmica na nação. Repreensão formal, tensão internacional e o Brasil mostrando que às vezes, quando convém, tem posição. A capital federal também cobre essa questão. Agora, mais destaques do nosso jornal.
Uma professora do Rio descobriu que a carteira digital registrava ela como presidente da República por 4 anos, sem explicação. Cargo incompatível, salário de professora e uma história que merece investigação. Nosso time do Rio traz essa situação. Ainda na capital fluminense, 200 mil figurinhas falsas da Copa foram achadas escondidas num ônibus na Baixada, numa grande apreensão. Pirataria, Copa do Mundo e criatividade na contravenção. E o Enem 2026 tem data marcada, 8 e 15 de novembro. Anote, estude, se prepare com dedicação. Bernardo Silva explica tudo com atenção. Tudo isso no Link TMC, o programa que expõe, mas não supõe, traz ponto e contraponto do jeitinho que tem que ser.
Link TMC, quem escuta, sabe.
E assim começamos este nosso programa com a notícia de que 4 astronautas que acabaram de orbitar a Lua foram parados num corredor do Congresso americano por um homem que garantia que eles nunca foram para o espaço. O episódio aconteceu no Capitólio, sede do Congresso dos Estados Unidos em Washington. O astronauta da missão Artemis 2 da NASA, os astronautas, aliás, caminhavam pelos corredores quando foram abordados por um visitante que os chamou de atores e mentirosos. Falou o seguinte: vocês nunca foram pro espaço.
Dizer o nome do visitante.
Que? Fala aí.
Ainda, aqui o não... nome do cara não era o Lucas Salles que tava lá no Congresso?
Então, talvez seja ele? Isso. Talvez seja isso. Eu só vou terminar de ler essa notícia e eu vou. Enquanto isso, o Tomás procura quem que é a pessoa que fez isso. E aí a gente já traz aqui, tá? Bom, disse essa pessoa, eu sei que é um homem, tá? Vocês nunca foram ao espaço? NASA é uma piada. Arrependam-se diante de Deus. Ele filmava tudo pelo celular. Os astronautas ouviram em silêncio e um deles apenas acenou. Foi uma coisa meio mico. O vídeo, claro, viralizou rapidamente. O episódio acendeu o debate de teorias da conspiração. E qual é o nome dele? Assim,
não foi divulgado o nome dele.
Mas aqui no Brasil nós temos uma... Aliás, aqui na TMC nós temos uma pessoa.
Informação tá chegando para mim aqui. A informação tá chegando aqui. Uma fonte da NASA tá me informando. É confirmado realmente pelo personagem de sobremesa da TMC. Ele tava lá fazendo uma reportagem especial pra TMC e falou isso. Não dá para chamar o Lucas aí não, pessoal? Será que ele ainda tá por aí? O Lucas dizendo que os caras não foram pro espaço.
Olá, Rodrigo, como é que você está? Tá bem? Tudo certinho? Prazer enorme em conhecê-lo pessoalmente agora. Obrigado por me receber aqui no Link TMC.
Eu tô aqui, sim, sem palavras nesse momento.
Você viu?
Sem palavras. Alegria de ter você aqui no...
Ai, meu Deus, tá travando o microfone. Não, pelo amor de Deus.
Sem problema. Enquanto o Rodrigo vai só estabelecer conexão na internet, deixa eu só agradecê-lo. Obrigado pelo convite, Rodrigo. Obrigado, Mayara. Muito obrigado também, meu amigo Tomás Rafael. Muito obrigado de verdade. E realmente, olha, a gente começou com uma brincadeira entre as interações dos programas Sobremesa e Link TMC a partir dessa notícia de que a Artemis 2 daria a volta à Lua. E eu comentei aqui brevemente de que eu não acreditava nessa possibilidade de que um homem teria ido à Lua em 1969. Mas precisamente lá por volta do dia 20 de julho de 69. Você era nascido, Tomás Rafael?
Ô, louco. Meus ele pais eram nem acho que nem namoravam ainda.
Mayara Bachanello, eu sei que não é.
Lucas,
não
o meu sinal tá falhando porque eu tô aqui no espaço. Isso, a imagem não tá chegando pra você. Eu não tô no espaço problema. Nesse momento.
Não, mas deixa eu ver.
Eu tô vendo a Terra é quadrada.
Ó, vamos deixar bem claro. Pra gente começar a discutir essa notícia que vocês deram aí, de que teve um homem lá em Washington, D.C., nos Estados Unidos, gravando um vídeo provocando os astronautas, né? Eu sou totalmente contra a ideia de que a Terra é quadrada, plana, que a Terra é plana. Sou totalmente contra essa ideia. Existem muitas teorias por aí. Eu peço até que você que nos ouve ouça sempre com muito cuidado, que você procure pesquisar sobre. Já dá pra comprovar que a Terra é redonda, dentre outras teorias. Mas essa teoria específica, a de que o homem não foi à Lua, eu tenho alguns pontos aqui que eu gostaria de debater. Então, Alvarez, se você me permite, vou citá-los. Pode? Posso?
Poxa, eu tô muito curioso pra saber.
Mas só uma pergunta antes de você citar. Você acredita que os homens foram agora pra Lua, mas não acredito. Na década de 60?
Muito obrigado, Tomás, isso, Rafael. Né? Exatamente isso. Então, vamos lá. Vamos começar com esse primeiro comentário do Tomás. O homem foi à Lua porque havia uma corrida espacial. Na época que a gente tá falando, em 1969, tinha uma briga pra ver quem chegava primeiro fora no espaço, né? Todo mundo queria ir pro espaço pra ver o que acontecia, como era. E aí era uma briga entre as duas maiores potências do mundo, a União Soviética e os Estados Unidos. E aí a União Soviética conseguiu. Mandaram, de fato, um homem para fora do planeta Terra pra dar uma olhada lá na atmosfera. Passou a atmosfera e ele voltou. Que é o Yuri. Ele conseguiu fazer isso. Foi e voltou. Aí os Estados Unidos...
Yuri Gagarin.
Aí o Yuri falou, pô, consegui, vi a Terra, olha que legal, que bacana. Aí os Estados Unidos falou, não, tamo perdendo, não podemos perder, galera. Pessoal da NASA, bora, vamos lá, dá um jeito. E aí, meses depois, o homem conseguiu ir à Lua, fincar a bandeira dos Estados Unidos e voltar, regressar. Meu primeiro ponto é, vocês conseguem perceber a dificuldade que era fazer o homem sair da atmosfera, atravessar a atmosfera, chegar lá fora no espaço e voltar, para que meses depois os Estados Unidos conseguissem mandar uma nave para a Lua, fincar uma bandeira e voltasse? Que tecnologia é essa que conseguiu avançar tão grande, de uma maneira tão impetuosa, em tão pouco tempo? Então, esse é o meu primeiro ponto que eu gosto de debater. Será que realmente conseguiram fazer isso em tão pouco tempo? Segundo ponto.
Vamos ponto a ponto.
Ponto a ponto, por favor.
Ponto e contra ponto.
Por favor, ponto contra ponto. Vai.
Vamos ponto a ponto. Bom, a sua tese cai por terra rapidamente, porque a gente sabe que o programa americano já estava em andamento. Não foi uma questão de meses. Eles já estavam há muito trabalhando nesse programa. E logo depois vai haver outra missão da Apollo que vai pousar. Portanto, se pousaram na segunda, por que teria sido impossível pousar na primeira?
Eu acredito que não. Por quê? Existe a questão da... que estabelece a ciência no mundo, que é teste, né? Você, aprovação e reprovação. Então, a partir do momento que não consegue na primeira, faz-se os cálculos, vamos fazer os cálculos, vamos entender toda a engenharia que existe por trás disso, toda a ciência contábil, a matemática que tem por isso, a física, inclusive acho que mais a física do que qualquer outra coisa, porque você está saindo, fazendo força, tem uma sequência de uma ordem ali de fatores que são dificílimos de compreender na segunda tentativa. Então, por isso que eu também entendo perfeitamente o seu ponto de vista, mas o meu ponto de vista, eu começo a duvidar a partir da segunda vez. Como é que numa segunda vez, para o Yuri conseguir sair da estratosfera, atravessar a atmosfera, ele conseguiu fazer várias e várias tentativas. Então, a União Soviética apostou muito dinheiro nisso durante muito tempo. Não foi ali no começo dos anos 50, foi antes. A União Soviética já começou a fazer esses testes a partir dos anos 40, próximo ali do final da Segunda Guerra Mundial, para que o Yuri, em 60, conseguisse atravessar. Por isso que eu acho que é uma coisa assim, é tudo gradativo. Num determinado momento, há um salto gigantesco. Por isso que é uma dúvida. Mas tudo bem, por favor.
É um salto gigantesco para a humanidade. Não, mas aí eu vou te lançar uma questão aqui, tá?
Tá, por favor.
Hipótese científica, então. Se é verdade a sua tese de que os americanos não pisaram na Lua e os russos mandaram Yuri Gagarin antes, como a gente sabe que é verdade, então os russos sabem que é mentira que os americanos não pisaram na Lua. Por que a União Soviética não está até hoje, e aí depois agora a Rússia, dizendo: esses americanos são os mentirosos, aqui está a prova de que eles não foram?
Belíssimo ponto, Alvarez, maravilhoso. Eu adorei, e realmente já existe uma teoria para explicação disso. Estamos falando das duas maiores, dos dois maiores polos econômicos do mundo. Era assim, o mundo ou ele seria socialista como a União Soviética, ou ele seria capitalista como os Estados Unidos. E quem é que tinha o poder era quem tinha os melhores argumentos e quem tinha as melhores formas de mostrar de que era de fato a melhor maneira de se viver o mundo. E aí, a União Soviética, a teoria diz de que eles tentaram a todo custo mostrar de que era uma mentira. Há tentativas, há inclusive notícias, jornais oficiais, eram só poucos jornais oficiais do governo da URSS, que diziam que era mentira. Mas a gente está falando de uma guerra entre Ocidente e Oriente. E naquele momento, o Ocidente realmente era o maior deles, era o maior, controlava basicamente toda a mídia. Mudou bastante, né? A globalização ajudou muito, hoje a gente consegue ver o que é que tá acontecendo no outro lado do mundo sem talvez a alteração ou a manipulação de uma emissora. A gente consegue ter a notícia nua e crua na nossa frente. Por isso, eu vou fazer o seguinte. Rodrigo, você aceita o meu convite de vir ao Sobremesa para a gente continuar esse debate? Você aceitaria? Porque só nesse primeiro ponto deu para a gente conversar bastante e eu adorei te conhecer pessoalmente.
Eu aceito sempre ao Sobremesa. Então, eu adoro o seu programa.
É recíproco.
Eu adoro, acompanho, acho que está o máximo. Parabéns para você e para a equipe. Continuem bombando como vocês estão lá. E eu quero muito ir lá bater esse papo com você. E outros papos, qualquer papo que você quiser.
Então, maravilha.
Se você quiser falar de terra plana, vocês podem falar de todos eles.
Então, tá feito o convite.
Não existiu Covid também, vamos falar disso. Vacina não funciona.
Não, não. E calma aí, calma. A gente, isso aí a gente tá de acordo. Então, tá bom. Então, o convite tá feito. Obrigado ao Espaço Aqui Link TMC. E obrigado também, Lucas, pelo programa.
Só, um beijo. Só uma resposta, eu preciso te liberar, mas aproveita para participar da nossa enquete que tá no ar no nosso YouTube TMC News BR. Você iria à Lua, meu caro Lucas? Opções: adoraria, mas não tenho coragem. Nem que me paguem. Sim, seria um sonho.
Com certeza eu adoraria ser um sonho. Sou o primeiro da lista também.
Nem a Pau Juvenal.
Nem a Pau Juvenal, tô nessa.
Um beijo enorme, bom programa
pra vocês. Eu vou deixar o outro convite pro Lucas aqui, é o seguinte: diante desse ceticismo dele com relação à ida do homem à Lua em 1969, vou propor aqui a gente criar uma série de filmes de comédia, um filme brasileiro que pode ser todo filmado lá no Ceará, no Sertão, que a gente vai falar a história como Lucas e Alvarez foram à Lua.
Pronto, temos aqui um diretor, um roteirista, roteirista, um ator, um jornalista, mistura tudo e vai dar bom.
Adorei, gente, adorei. Contem comigo. Obrigado a vocês, um beijo enorme e
vai ter
programa.
Um, dois, três e quatro, hein?
Sequência, vou comprar o box todo, todinho, box de colecionador.
Roteiro feito por vocês, não por inteligência artificial, por favor.
É.
3:14, esse é o Link TMC, até às 5 da tarde, a quinta edição do Fórum Esfera Brasil reúne pré-candidatos à presidência em 2026, além de ministros, empresários e também marqueteiros políticos. Vai estar todo mundo lá. O evento acontece hoje e amanhã no Guarujá, litoral sul de São Paulo, e o nosso Ricardo Spárvoli já está por lá contando os detalhes ao vivo pra gente. e tá na estica.
Olha, menino.
O Ricardo Sparta.
De paletó e gravata vermelha, camisa branca, engomadinho, tá. Tá gato o Sparkle, olha, parabéns.
Boa tarde, Tomás, Maiara, Rodrigo, pra todo mundo que acompanha o Link TMC. Pois é, hoje eu vim de terno novo, tirei a gravata do guarda-roupa e cheguei aqui no Guarujá hoje de manhã pra acompanhar o Fórum Esfera, que é realizado pela Esfera Brasil. Bom,